Voltamos a apresentar Revista Justiça.
Agora em Brasília, 8 horas e 23 minutos.
Revista Justiça Entrevista.
O aumento de casos de feminicídio reflete a tensão social no Brasil. Um recente levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, divulgado na última semana, acende o alerta para o aumento dos casos de feminicídio no Estado. Em 2018, foram 136 mortes enquadradas nesse tipo de crime contra 182 em 2019. Um aumento de 34% nos registros e um recorde da série histórica de dados iniciada em 2015. Para avaliar esses números e como eles refletem na realidade do brasileiro, nós convidamos agora o professor, advogado, criminalista e mestre em Direito das Relações Sociais, o Dr. Leonardo Pantaleão. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
Bom dia, é sempre um prazer falar com vocês e com seus ouvintes.
Professor, para começarmos essa conversa, seria interessante o senhor explicar para o nosso ouvinte, dar uma noção geral do que é um feminicídio.
O feminicídio, ele é uma modalidade de homicídio, ou seja, o feminicídio ele não caracteriza por si só um crime autônomo, um crime independente. Ele é uma maneira qualificada do delito de homicídio. É um dos homicídios onde você tem uma reprimenda maior definida pelo nosso legislador em razão das características que o envolvem. Mas, tecnicamente, ele pode ser considerado como um homicídio qualificado.
Nesse caso, professor, este homicídio qualificado, só para explicar melhor, até dentro do direito penal, é um crime autônomo, não é?
O homicídio qualificado ele está dentro daquele dispositivo do Código Penal, que é o artigo 121, que trabalha a ideia do crime de homicídio. O crime de homicídio, na nossa legislação, ele pode ser graduado de maneira diferente. Então você tem, na forma dolosa, que é aquela em que o indivíduo normalmente ou assume o risco de causar o resultado morte, ou ele o faz de maneira deliberada, intencional, já desejando previamente ceifar a vida de alguém, ele pode ser dividido em algumas categorias. Então você tem o homicídio simples, que é aquele homicídio que não está cercado de nenhum outro elemento que o Estado entenda que mereça ser punido de forma mais grave. Você tem também o homicídio privilegiado, que é aquele homicídio, embora doloso, mas que tenha uma causa de diminuição de pena. Aquele indivíduo que, por exemplo, mata o outro sob o domínio de uma violenta emoção, por exemplo. E aí você tem também uma outra modalidade, que é o homicídio qualificado. Esse, nessa categoria onde o feminicídio se insere, nós temos aí uma figura hedionda, inclusive, porque aí são várias as hipóteses que o legislador prevê e reprime de maneira muito mais forte por conta de circunstâncias que envolveram a prática daquele homicídio. No caso do próprio feminicídio, ali é uma conduta, um comportamento que abarca uma relação doméstica ou então aquele indivíduo que mata a mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. Então, isso também, claro, até por essa circunstância extremamente grave, extremamente relevante, é que então é considerado um homicídio qualificado e, como tal, tem a sua pena muito maior do que o homicídio que não seja qualificado.
Neste caso, toda mulher que é assassinada, quem comete esse crime, pode ser enquadrado como feminicídio ou não?
Não, essa é uma questão muito interessante, porque nem todo homicídio praticado contra uma mulher é feminicídio. Existe uma distinção técnica, e aqui é relevante pontuar, entre o feminicídio e o femicídio. Então aqui eu vou explicar através de exemplo, porque é sempre mais fácil a compreensão. Imagine uma discussão no trânsito, em que as partes não se conhecem, portanto não há qualquer relação de afeto entre elas, mas que por uma discussão, essa discussão se acalora de uma maneira tal e uma das partes atira na outra, sendo essa vítima uma mulher. Isso não é exemplo de feminicídio, senão se enquadra em feminicídio. Agora, por outro lado, Se a causa da morte for pelo fato do agente especificamente entender que aquela pessoa deve morrer porque é mulher e simplesmente deve morrer, ou eventualmente, se esse contexto, o resultado morte decorre dentro de uma relação doméstica, dentro de uma relação cercada por afeto, aí o feminicídio acaba também encontrando respaldo. Mas só nesses dois cenários, subjugar a mulher simplesmente por ser mulher ou, eventualmente, dentro do ambiente doméstico. Fora isso, mesmo sendo um homicídio praticado contra uma pessoa mulher, não há que se falar em feminicídio.
Nesse caso ainda, então, professor Leonardo Pantaleão, vamos falar sobre as penas para quem pratica o feminicídio. É um crime hediondo ou não é?
É um crime hediondo, por ser uma modalidade de homicídio qualificado, e todo homicídio qualificado, por sua vez, é considerado um crime hediondo, e as penas, elas já começam de um patamar muito mais alto, onde o indivíduo que pratica o feminicídio, ele já começa com uma pena mínima fixada pelo legislador de 12 anos de reclusão, 12 anos esse que pode chegar agora até a 40 anos, a depender do caso, até por conta dessas mudanças recentes que nós tivemos na legislação. Mas em termos de base de pena, ele vai de uma pena mínima de 12 anos e podendo, conforme o caso, alcançar quantidades muito maiores, o que não acontece com o homicídio quando ele não é qualificado. O homicídio, quando não é qualificado, ele começa com uma pena de 6 anos e pode chegar no máximo a 20 anos.
Professor, sobre esse levantamento feito pela Secretaria Pública do Estado de São Paulo, sobre 2018, por exemplo, 136 mortes enquadradas nesse tipo de crime contra 182 em 2019, um aumento de 34% nos registros e um recorde dessa série. Esse aumento de casos de feminicídio, seja na tentativa ou até na consumação, reflete algo muito maior do que simplesmente um aumento dessas notificações?
Ah, não tenha dúvida, essa questão meramente quantitativa, ela não serve para ilustrar o que de fato acontece na sociedade. Ela é um dos sinais, evidentemente. Agora, a intolerância, seja ela no ambiente familiar, seja ela no ambiente social, seja ela no ambiente profissional, ela cada vez mais vem ganhando espaço na nossa sociedade. É uma sociedade que hoje se vê muitas vezes oprimida por uma série de dificuldades no âmbito social, propriamente dito, educacional, de saúde, as pressões em cima das famílias brasileiras, por conta de dificuldades, muitas vezes econômicas, sobretudo, acaba fazendo com que o grau de tolerância seja cada vez menor, o que é um aspecto absolutamente triste, um aspecto que realmente impõe uma reflexão e que também, sem dúvida alguma, esbarra nesse contexto familiar, onde muitas vezes as pessoas se lançam a formas de fuga, né, desses problemas, como bebidas, como drogas, e aí um círculo vicioso e as coisas acabam alcançando patamares como este que você ilustrou.
E esses patamares ainda, o senhor acredita que eles são piores até porque há muitos casos que não são notificados ou subnotificados?
Essa é uma outra situação também bastante importante, porque a legislação brasileira, ela, como nós sabemos, ela impõe diretrizes rígidas a respeito desse comportamento que atenta contra a mulher nesse contexto. O grande problema é estrutural, porque muitas vezes a mulher procura uma delegacia especializada, ela relata que vem sofrendo ameaças, que ela vem sofrendo ali constrangimentos, até mesmo agressões morais, agressões psicológicas, agressões de diversas maneiras, sexuais inclusive, patrimoniais, mas o Estado tem, num primeiro momento, uma celeridade de levar a condução daquele caso sob o aspecto prático, mas no sentido técnico. O grande problema é que muitas vezes essa conclusão desse procedimento culmina com a imposição de medidas protetivas. Então o indivíduo não pode se aproximar dela por tantos metros ou não pode manter contato sob nenhuma forma, mas o Estado não tem, pela sua incapacidade estrutural, como dar a efetiva garantia a essa mulher de que aquilo será cumprido e que ela está protegida. Então, essa falta de possibilidade estrutural de garantir essa segurança é que muitas vezes faz com que a mulher ela se sinta acuada e ela se sinta, ao mesmo tempo, impotente, porque se ela for fazer a representação que deve fazer perante as autoridades policiais, ela não tem a tranquilidade de que a sua segurança estará preservada. Então, isso acaba sendo um outro fator que inibe muitas divulgações e acaba prejudicando essa estatística apresentada.
E o que poderia haver, professor, para uma maior eficácia de proteção à mulher que recorre principalmente às medidas protetivas? Porque às vezes acabamos noticiando pessoas, mulheres, que estão com as medidas protetivas, mas acabam sendo vítimas da mesma forma pelos seus companheiros.
Toda questão que envolve a criminalidade, seja ela em que natureza for, a certeza da punição é a única maneira que você tem de impor ao indivíduo que pretende praticar um ato dessa forma, tirando aqueles chamados crimes de ímpeto, que são aqueles crimes praticados num pico extremo de emoção, mas aqueles indivíduos que muitas vezes têm a oportunidade de refletir, de ter um pouquinho mais de tempo antes de desenvolver a conduta, o Estado só tem uma forma de inibir. É passar a certeza para o aspecto da sociedade de que condutas como essa serão certamente punidas. Quando isso não acontece, quando você tem um afrouxamento prático dessas sanções, aí você acaba não tendo condições de gerar o caráter inibitório necessário para isso.
Professor, estamos falando de dados divulgados em São Paulo, um estado grande, mas também próximo dos grandes centros, com uma grande população. Como será isso nos rincões desse país?
Normalmente a gente faz uma análise levando em conta as grandes metrópoles, mas até por uma questão cultural, a sociedade brasileira, ela sempre foi, e não só a brasileira, né, mas ela sempre foi voltada ao aspecto do machismo, até por questões históricas, né, da civilização humana. Mas nesses lugares mais afastados, onde você tem uma estrutura do Estado ainda menor do que essa, se nós comentamos há pouco, sem dúvida alguma, as pressões, as agressões, sejam elas de que natureza for, certamente são proporcionais a esse contexto. Quanto menor a estrutura do Estado naquela localidade, maior a sensação de impunidade e maior a razão pela qual o indivíduo não tem por que colocar freios em determinados comportamentos. Então, nesses rincões que você comentou, certamente nós temos aí índices ainda mais elevados do que esse que estamos comentando.
Professor, vamos falar o que pode, né, os sinais, as evidências que podem resultar num feminicídio muitas vezes ocorrido e que a mulher acaba nem percebendo, e é bom se atentar até aproveitar essas informações para ter conhecimento do que ela pode ser uma vítima no futuro.
Aquela situação de controle exagerado, aquela situação de opressão que muitas vezes vem disfarçada num primeiro momento, com algo que até os casais, assim, acham até bonitinho, né? Que é o ciúmes, algo do tipo, mas são sinais que já merecem atenção especial, porque desse ciúme muitas vezes se parte para outros comportamentos gradativos, onde você tem ali uma espécie de um afastamento da mulher, seja ela por parte do companheiro ou da companheira, por parte em relação à sua própria família, começa a existir uma blindagem de maneira com que aquela pessoa fique quase que exclusivamente na posse daquela outra pessoa que com ela mantém um relacionamento. Às vezes você tem um passo seguinte de agressões verbais, você tem questões de agressões sexuais. Essas questões todas precisam ser vistas com muita cautela, porque como regra geral, é evidente que existem exceções, mas como regra geral, as agressões elas já não começam num patamar elevado. Elas vão, a partir do momento em que ela ocorre uma primeira vez, num grau mais moderado, o agressor percebe que a vítima relevou, então ele sente espaço para aumentar a intensidade, até que isso realmente realmente chegue em algo muitas vezes irreversível. Portanto, o que as pessoas devem fazer é impor limites severos. Se não conseguir impor esses limites severos para a sua própria liberdade, para a sua própria individualidade, que busque as autoridades públicas do local onde reside, para evitar com que realmente, muitas vezes, isso ganhe gravidade irreversíveis.
E temos uma grande importância de um atendimento adequado e dirigido para esta mulher, uma realidade que não é bem assim perfeita em todo o país, né, professor?
Nós esbarramos mais uma vez na questão estrutural que comentamos há pouco, um aspecto psicológico, um aspecto, e aliás, principalmente psicológico, porque os traumas deixados por coisas, por comportamentos desse Jaez, são extremamente prolongados. Isso gera frustrações ou preocupações para assumir novos relacionamentos. Esses novos relacionamentos acabam vivendo à sombra de um passado. Então a própria pessoa não consegue desenvolver naturalmente uma nova relação. Então realmente o Estado precisa se capacitar cada vez mais para poder permitir com que o princípio, que é um princípio básico da nossa Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, possa ser alcançado na sua plenitude.
Professor, diante deste quadro até relatado por esse estudo feito pela Secretaria Pública do Estado de São Paulo, desta violência que vem crescendo, as mulheres hoje, então, o senhor já até orientou sobre os pequenos, os sinais iniciais de algo que pode resultar no feminicídio. Mas falta ainda alguma coisa para que este combate ao feminicídio consiga, para os próximos anos, reduzir esse número, ou teremos o crescimento desse número?
O que, na verdade, precisa ser feito é uma parceria, literalmente, uma parceria entre a mulher vítima de violência doméstica e o Estado. Não adianta a mulher tomar a iniciativa e o Estado não ter como devolver a ela aquilo que ela precisa para manter a sua vida. E, por outro lado, não adianta, eventualmente, o Estado se aparelhar para isso, mas, na outra ponta, a mulher, por qualquer razão, muitas vezes até afetiva, gosta daquela pessoa contra a qual ela deveria tomar providência e, por conta disso, ela também omite essa situação do poder público. Esse combate ao feminicídio ou à agressão à mulher, de uma forma geral, exige essa parceria absolutamente fiel entre a vítima e o poder público. Acontecendo isso, sem dúvida alguma, nós teríamos condições de buscar minimizar essas estatísticas que hoje são alarmantes.
Agradecemos a participação do professor, advogado criminalista e mestre em Direito das Relações Sociais, Dr. Leonardo Pantaleão, repercutindo o aumento nos casos de feminicídio. Isso acaba refletindo uma tensão social no Brasil. Professor, obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima ocasião.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição.